Blog Talk Radio.
Bom dia, boa tarde, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola, a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuto, o apresentador do programa. Para hoje, a política externa de Angola é o tema de hoje. Os nossos ouvintes podem ouvir a Rádio Angola em qualquer parte do mundo, incluindo em todo o território angolano, via web ou internet. Pode acessar através de um computador ou um telefone. E também pode participar via Skype ou ligando para o número 914-338-8378. Em qualquer parte do mundo, e para dar as suas opiniões. Bom, nós hoje, evidentemente, que o programa de hoje é extremamente interessante, sobretudo pelo facto de ser um tema que não tem se abordado em Angola, que é a política externa de Angola. Evidentemente que temos muitos problemas no ponto de vista social, econômico e político em Angola, e muitas das vezes temos de notar que a política externa angolana não tem sido tema de debate a todos os níveis. Então hoje vamos ver se conseguimos abordar. Hoje não será apenas um programa, e esperamos que voltar até outros programas com o mesmo tema. Eu penso que já temos um ouvinte neste preciso momento. Nos pode ouvir?
Sim, já estou em linha.
Oh, Serafim, muito obrigado por ter ligado. Para nossos ouvintes que não conhecem o Serafim é um analista permanente da Rádio Angola. E Serafim, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, nós agradecemos, e pela tua participação na criação desta rádio, não é? E Serafim, o tema de hoje é a política externa de Angola. Eu não sei se ouviste os meus comentários à partida, eu tenho estado a notar que a política externa de Angola não tem sido tema de debate a todos os níveis. Eu não consigo compreender, mas eu penso que é importante, não é? E eu fiquei, de facto, surpreso quando falava com muitos angolanos que eles diziam que não sabiam que o governo angolano tinha suportado o governo russo, o Putin, na invasão da Ucrânia. Quer dizer, evidentemente que nós tínhamos conhecimento deste evento, nós angolanos na diáspora, penso, mas os angolanos em Angola não tinham conhecimento. Ao que se deve essa falta de informação sobre a política externa de Angola, Serafim, no teu ponto de vista?
Bom, nós vamos ter em mente que grande parte das decisões tomadas pelo governo angolano são feitas em sigilo, não é? Isso também, quer dizer, isso só é permitido, só acontece precisamente por falta de uma sociedade civil forte, né? É que se nós tivéssemos uma sociedade civil forte, e também vejamos que a representatividade da oposição no Parlamento também, se não é respeitada. O presidente toma decisões unilaterais. Não é? Bom, nós estamos a falar da posição que o governo tomou em relação à Ucrânia, não é? Em relação à Ucrânia, quando os russos ocuparam a Crimeia, não é?
Uhum.
E depois também, bom, como esse, há vários outros casos. Há vários casos, há casos em que...
A Costa do Marfim, não é? Que o dos Santos, inclusive, enviou tropas para proteger o ex-presidente que foi destituído do poder. Também temos o caso do Congo, temos outros casos em que...
Temos o caso da Guiné-Bissau.
Exato.
Então, é que ninguém pede, quer dizer, é que não há responsabilidade, não há transparência,
mas, não mas, há... O Espírito Santo não precisaria da autorização da Assembleia Nacional para
Bem, de
enviar
acordo com a Constituição,
territórios.
de acordo com a Constituição, quer dizer, de acordo com a Constituição, o presidente, antes de enviar enviar tropas para fora do país, teria, quer dizer, não só preciso, teria não só que consultar com o Parlamento, teria não só de pedir a autorização do Parlamento, mas também consultar a esse mesmo Parlamento.
Compreendo.
As,
Serafim,
av,
Serafim, vai
havia também.
desculpar. Serafim, vai desculpar, não te quero, te desculpa interrompê-lo. Temos um outro ouvinte em linha, só queria identificá-lo para não tiver que esperar muito tempo. Nos pode ouvir?
Sim, boa tarde, Florindo e Serafim, e todos os ouvintes da rádio, Carlos Lopes.
Muito obrigado, Carlos Lopes. Muito obrigado por ter se juntado a nós. O tema de hoje é a política externa de Angola. E para quem o Carlos Lopes é bastante conhecido na nossa praça política e não só a sociedade civil. É o representante da política externa do Bloco Democrático. É isso, Carlos Lopes. Apenas pode me corrigir se eu estiver errado, por favor.
Sim, é isso. O cargo é de Secretário Nacional para as Relações Internacionais do Bloco Democrático.
Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Serafim, podes continuar o que estavas a dizer? Eu peço desculpas e depois o Carlos Lopes vai necessariamente dar a sua opinião sobre a política externa de Angola, que é isso que é a área dele de, não é?
Bem,
Neste momento.
como dizia, de acordo com a Constituição, o Presidente da República deve consultar com o Parlamento o Parlamento em circunstâncias que ele tenha de enviar tropas para missões exteriores. O Presidente não consulta nem com o Parlamento e nem com a opinião pública nacional. O Presidente tinha aquilo que nós chamamos de Conselho da República, que era que fazia parte de elementos da oposição e da comunidade religiosa, cívica, civil. Isso que esse conselho acabou de praticamente de existir. Enquanto nós não tivermos uma comunidade, quer dizer, não tivermos uma sociedade civil forte, o presidente vai continuar a fazer das suas. Isso é que quer dizer, ele toma decisões por nós, abusivamente.
Compreendo, Serafim. Carlos, a Constituição, o que é que a Constituição diz em relação ao envio de tropas a territórios internacionais, envio de tropas angolanas em territórios internacionais?
Mais ou menos foi aquilo que o Serafim já tinha referido. Mas obrigatoriamente tem que passar pela Assembleia Nacional. E agora, na reabertura da Assembleia, para mais um ano de trabalho, eu ouvi um pronunciamento do Almirante Miao, que é o presidente de bancada da Casa CE, sobre este assunto de envios de tropas para, eventualmente, envios de tropas para o exterior, nomeadamente para a República Democrática do Congo e aquela zona de conflitos dos Grandes Lagos, eles tomaram a posição desde já de serem contra esse mesmo envio, e por isso será a própria Assembleia Nacional a pronunciar-se, não é? Por isso acredito que esse assunto, logo na reabertura, a abertura em princípio será com uma declaração do Presidente da República sobre o estado da nação, e depois um dos temas a ser aflorados vai ser exatamente essa do envio de tropas ou não para o exterior.
Oh, ótimo. E Serafim, quais são. Bom, quem são os. Nos, bom, na, na, se pudéssemos identificar, ou se podias identificar, as parcerias que o Angola tem com no, 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 nas relações internacionais, me refiro dos países que Angola tem estado a manter uma relação constante e saudável durante esses anos todos. Quais
Ah,
são esses países? Quais são.
conforme disse anteriormente, o governo, tudo que este governo faz, é feito em sigilo. Nós só viemos a saber depois das coisas serem feitas. Por exemplo, o vice-presidente da República está aqui em Nova Iorque. Então, ele está a fazer uma campanha, está aqui a fazer uma campanha para a adesão de Angola na, no, no No Conselho Não Permanente das Nações Unidas. E então ele diz: Oh, ok, está bem, se nós formos admitidos, faremos parte da manutenção das forças das Nações Unidas para a República Centro-Africana. Eu depois pergunto-me: então, como é que um vice-presidente da República faz esse pronúncio público fora de Angola? Hã? E sem o consentimento, sem conhecimento prévio do órgão máximo da República, neste caso, da Constituição, não é? Digamos que é o Parlamento. O Presidente é o chefe do governo, não é? Mas o Parlamento é o órgão máximo do legislativo, não é? Então, por que que esse Parlamento não foi informado? Quer dizer, isso já dá mais ou menos uma visão de que realmente o Presidente da República não respeita sequer as leis internas. E não só. Agora, em relação às parcerias que o governo tem, é difícil sabermos. É difícil sabermos. Nós temos os contratos que o governo assinou com a China. Vejamos que os contratos que o governo assinou com a China, nós sabemos que, por exemplo, temos a China, a Sonangol Internacional. Temos a China, Idiama Internacional. E depois temos a China, a Fund Trust Internacional. Depois temos a Kingway, é The 88 Kingways. E nós não sabemos de certo a quem é que pertencem essas companhias. Mas, no, quer dizer, mas não sabemos a quem pertencem essas companhias. Mas sabemos que essas companhias são dirigidas pelo senhor Xu Jinhua Sampa, que foi representante dos serviços secretos chineses em Angola durante a Guerra Civil. E então, esse senhor, em assessoria com o Presidente da República, detém, portanto, hoje, isto quer dizer, vamos falar abertamente aqui, a maior parte dos contratos da construção feita em Angola são dirigidas por essas companhias que eu acabei de citar. Que são dirigidas pelo senhor Xu Jinhua. E nós não sabemos isto abertamente.
O
Temos
senhor
um outro também, só um
Serafim,
momento. Ah.
apenas para só queria aqui fazer referência a alguma coisa. O senhor Xinguá é o mesmo que foi sancionado pelo governo americano, é isso?
É precisamente, esse senhor é criminoso internacional. Esse senhor é criminoso internacional e quer dizer, e descaradamente esse indivíduo circula com passaporte angolano, passaporte diplomático angolano. Esta é uma das questões, quer dizer, que nós praticamente, quer dizer, o tal segredo, o sigilo que o governo mantém afastado dos olhos do Parlamento, do povo. Olha, a companhia Statoil, uma companhia noruega de petróleo, paga anualmente cerca de 120 milhões de dólares. Taxas apenas, não, impostos para a exploração do nosso petróleo. Nunca se falou disso. 120 milhões de dólares. Onde é que vai parar esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? A quem é que nós devemos responsabilizar?
Eu tive uma entrevista com o Zé Patrocínio, que ele estava na Noruega há pouco tempo, em Oslo, e onde ele fez referência que durante essa conferência que eles tiveram há coisa de 1 ou 2 semanas atrás, que uma das jornalistas fez referência a 30 mil milhões de dólares que foi entregue em impostos, que até hoje não ninguém, não é o governo angolano, não consegue explicar onde está o dinheiro. Mas, Carlos, quando o dos Santos vai para Cuba, mas ele não vai para os Estados Unidos durante a conferência dos líderes africanos aqui nos Estados Unidos. Ele não vai para, não foi para a cerimônia do Mandela quando ele morreu, onde a maioria dos chefes de Estado estavam presentes. E qual é a mensagem que deixa ao mundo? Quer dizer, eu não, eu de facto não consigo mais ou menos entender qual é a mensagem que ele, que o dos Santos ou o próprio regime está a tentar transmitir à comunidade internacional.
Bom, Florindo, essa questão de personalizar Angola com Eduardo Santos é uma imagem que passa só quando o executivo angolano e ele próprio está a negociar com as partes, seja acordos bilaterais a nível político, quer a nível económico. É que nós observamos esse tipo de situação. Por exemplo, em relação, muito rapidamente, em relação a Mandela, é conhecido que, efetivamente, quando o Dr. Savimbi era vivo, teve dois, três encontros com Mandela e com Mandela a tentar mediar o conflito na altura com Angola, e isso nunca foi do agrado de Eduardo Santos. A situação de não ter se deslocado durante a Cimeira da África aos Estados Unidos deve-se também a uma circunstância pessoal de que ele entendia que o Obama o devia receber com todas aquelas pompas e circunstâncias, mas, na minha opinião e do próprio Bloco Democrático, enquanto houver as violações dos direitos humanos em Angola, os Estados Unidos deverá, para além das relações económicas que tem, manter uma posição crítica em relação às políticas, quer sociais, quer também em relação à própria cultura de intolerância que vivemos em Angola. É curioso, por exemplo, o vice-presidente já não está nos Estados Unidos, já está em Angola, já deslocou a Angola após o seu discurso na Assembleia da ONU. E ele referiu-se em alguns aspectos de que os conflitos, por exemplo, que ocorrem na Palestina, deviam ser também tão criticáveis como aquilo que a comunidade internacional está a fazer com o Estado Islâmico. Ele também comparou uma situação de que está a acontecer a invasão escandalosa e repudiada pela maior parte países ocidentais e democráticos da Rússia na Ucrânia, e ele entendia de que aquilo não devia ter aquele entendimento. Eu diria que, em termos de política internacional, a única coisa que eu aproveitei desse mesmo discurso foi a percepção de que a África devia ter uma representação permanente no Conselho de Segurança. De resto, tudo mais, desde o pedido do levantamento de sanções de Cuba e tudo isso, não faz, digamos, para a maioria dos angolanos, diria eu, um grande sentido.
Compreendo. E evidentemente que quando o governo angolano faz esses acordos ou faz esses pronunciamentos, eles fazem em nome do povo angolano, não é? E no meu ponto de vista, seria bom se eles consultassem com a Assembleia, que é a redução dos representantes não é? Do povo, para ver se de facto vai de encontro com os interesses não apenas da nação, mas também com os interesses do povo angolano. E eu creio que é assim que se faz num país, em democracia, mas eu penso que vamos ter que ver, vamos ter que esperar para ver, não é? Até que tal coisa aconteça. E sobre os factos econômicos, como também, bom, falamos da questão política, tem as outras questões que são, não é? Os acordos econômicos que o governo angolano tem estado a assinar com vários países. Esses devem ser, também devem dar conhecimento ao Parlamento, ou o presidente tem o poder unilateral de avançar com esse tipo de acordos?
com a nossa Constituição de 2010, como está lá dito, o Presidente da República é simultaneamente o titular do Poder Executivo. Ou seja, os ministros e secretários de Estado são meros auxiliares do Presidente da República. Não existe a figura de Primeiro-Ministro. Não existe, digamos, no sentido daquilo que nós conhecemos da separação de poderes legislativo, que seria, por exemplo, da Assembleia Nacional, e é, a Assembleia Nacional tem alguma reserva absoluta na legislação em Angola e relativa, e na relativa ela pode conceder autorizações, neste caso ao titular do Poder Executivo, para fazer leis, digamos, utilizando assim uma linguagem mais perceptível. No Tribunal, o Poder Judicial é entendido como independente, mas se formos a ver os poderes discricionários do Presidente da República, de nomeação do Presidente do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal, a influência que tem na nomeação dos outros juízes, enfim, entendemos que em Angola apenas existe um grande poder concentrado no Presidente da República e depois, na Assembleia Nacional, irão todos aqueles que a Constituição determina, mas se o Presidente da República, que é Presidente do MPLA, o MPLA tem maioria mais que absoluta na Assembleia Nacional, então as coisas vão-se fazendo um bocado à revelia da soberania do povo angolano, porque, conforme diz a Constituição, a soberania reside no povo. Mas, em termos práticos, o que acontece é que todas as decisões, quer políticas, quer económicas, quer sociais, residem somente no Eduardo Santos, enquanto Presidente da República, enquanto Presidente do MPLA e enquanto o MPLA tem a maioria absoluta na Assembleia, que consegue, inclusive, que pedidos de agendamento da parte da oposição não passam disso mesmo, de pedidos, porque nem sequer são aprovados.
E por conseguinte, isso também se reflete na própria sociedade civil, não é? Que pouco sabem sobre os acordos que o governo angolano tem estado assinado a todos esses anos, incluindo o mais recente acordo da TAG, que foi a entrega à administração de uma empresa, como é que se
Emirados.
Emirates, pois. Que também será tópico do nosso do resumo semanal no sábado. Nós vamos abordar essa questão com mais profundeza. Bom, Serafim, como é que nós podemos, qual é a solução? Quer dizer, como é que os angolanos podem se informar ou procurar mais informação para que eles de facto possam ter conhecimento dos acordos, tanto econômicos e políticos que o governo tem feito em nome do povo angolano. Há uma outra saída, se o governo não pronunciar sobre essa questão ou não dizer algo?
É isso. Bom, o que a minha opinião pessoal, isso é que eu tenho sempre insistido, é que devíamos convocar uma conferência nacional com a participação de todas as forças vivas nessa república ou nessa sociedade. Acontece que o consistente abuso, a consistente sistemático abuso do poder que o presidente tem exercido contra as leis, automaticamente força-nos a acreditar que o Presidente da República perdeu a moral cívica de nos governar. Porque se o Presidente governa Angola, é graças ao nosso consentimento. E esse consentimento foi refletido durante o pleito eleitoral. Da mesma forma como nós exercemos esse civismo, é da mesma forma que nós gostaríamos que o Presidente da República se submetesse à vontade do povo. Porque o que nós estamos a ver é que, ao que parece, não haverá uma outra alternativa Bom, pelo menos é essa essa é a minha percepção. Nós estamos a ser puxados a um extremo, não é? Que não haverá uma outra alternativa senão a medição de força entre nós. E é isso que nós temos que prevenir. A forma de prevenirmos que essa medição de força entre nós seja uma realidade, não é? Bom, ela já está, ela está aí, está diante de nós. Seria a convocação de uma conferência nacional.
Ótimo. Serafim de Oliveira, Carlos Lopes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez para a Rádio Angola. Estamos no final do nosso programa e esperamos voltar a tê-los numa próxima oportunidade. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que teremos o resumo semanal de imprensa no sábado, à mesma hora. Também teremos um debate sobre, uma análise sobre a guerra em Cabinda com o padre Raul Tati e o deputado, presidente da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda. E teremos o microfone aberto no domingo, às mesmas horas, para abordarmos todas as questões que os nossos ouvintes acharem pertinentes. Bom, continuação de um bom dia, mais uma vez, aos nossos ouvintes e aos participantes.
Da minha parte, é sempre uma satisfação participar. Neste programa e até sábado, no nosso caso, Florindo. Uma boa tarde para vós.
Muito obrigado.
Obrigado para todos também. Foi um prazer. Até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado. Thank you.